Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Central do Brasil. Ato Despejo Zero realiza manifestações em todo o Brasil na tentativa de evitar que desocupação e reintegração de posse aconteçam nos próximos dias, deixando pessoas em vulnerabilidade social e sem moradia. Pesca ilegal denunciada pelo indigenista Bruno Pereira na Amazônia continua em curso e pode piorar a condição da espécie pirarucu na região. A entrevista central traz análise de Vitor Costa, diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, sobre a privatização da Eletrobras e possíveis impactos sociais e econômicos para o Brasil. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil de hoje está começando agora.
Central do Brasil.
E nesta terça, dia 21 de junho, movimentos populares e entidades que lutam pelo fim dos despejos e pelo direito à moradia no Brasil foram às ruas para pedir a prorrogação de uma liminar concedida pelo ministro do Superior Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspende temporariamente as desocupações e reintegração de posse. A liminar é válida até o dia 30 de junho e contempla famílias que estão em situação de vulnerabilidade em áreas urbanas e rurais. Irene Maestro, advogada do Movimento Luta Popular e da Central Sindical e Popular com Lutas, fala sobre o ato.
Embarque imediato.
Salve, gente, sou a Irene do Movimento Luta Popular, também fazemos parte da CSP com Lutas. Estamos aqui hoje na Avenida Paulista para mais um dia nacional de luta por moradia contra os despejos. O prazo de suspensão dos despejos do STF termina agora dia 30 de junho e nós estamos aí com uma catástrofe batendo na nossa porta, que é mais de 500 mil de pessoas irem para a rua. Os dados recentes da campanha mostram que a população em situação de rua aumentou brutalmente, a situação de fome já assola mais da metade da população brasileira, o desemprego segue gritante, 21 mil idosos e 21 mil crianças já foram despejadas durante a pandemia, e quando a gente fala de despejos, a gente está falando da classe trabalhadora, de trabalhadoras e trabalhadores pobres que estão para ir para o olho da rua sem qualquer alternativa, porque o poder público não garante habitação, e é por isso que as pessoas ocupam, por necessidade, e é por isso que os movimentos fazem aquilo que o poder público deveria fazer. Então hoje a gente está aqui nessa unidade de ação entre todos os movimentos, várias ocupações, bairros, associações, para protestar e exigir a prorrogação desse prazo até que acabe a pandemia, a crise econômica e até que se garanta alternativa para todo mundo, porque ir para o olho da rua é inaceitável, especialmente nesse momento de crise, agravada brutalmente com esse governo Bolsonaro, que nós precisamos pôr para fora na rua. Então, por isso, hoje nós estamos mostrando o caminho que a gente acredita, que é o povo tomar as rédeas das coisas para defender aquilo que a gente precisa, porque se depender dos de cima, é só ataque.
Complicado. Bom, desaparecimento seguido de morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips trouxe à tona problemas que a região amazônica enfrenta há muito tempo. Garimpo ilegal, tráfico de drogas, mineração, devastação florestal e o desrespeito aos povos indígenas são alguns deles. O indigenista Bruno Pereira sabia da gravidade de tudo isso e trabalhava em prol da pesca legal na região. Em um áudio divulgado recentemente, Bruno denunciava pescadores do Vale do Javari na tentativa de barrar o avanço da pesca ilegal de pirarucu em terras indígenas, na comunidade de São Rafael. Perder o manejo da espécie, que demorou 10 anos para acontecer, ainda é um risco. Michele Coelho nos traz mais informações sobre essa triste realidade.
Trilhos do Brasil.
A AIPA, Associação Indígena do Povo das Águas, do Povo Palmarim, faz um trabalho há mais de 6 anos na região. Eles constroem o Plano de Manejo Pesqueiro do Pirarucu. Associado à gestão territorial e à organização comunitária, o manejo sustentável do pirarucu mudou a realidade dos palmarim, como nos explica Eugênio Lamego, presidente da AIPA.
Esse percurso que a gente caminhou foi de longa conquista, né? Principalmente na questão social nosso, né? Forma de organização, em termos de entender o trabalho, né? Dentro do do nosso setor de trabalho, tem várias atividades que a gente geralmente não era acostumado trabalhar, né? A forma de vigilância, fiscalizar o nosso território. Os Pirarucu, no começo do nosso trabalho, a gente conseguiu contar 260 com todo juvenil e adulto. Aí já hoje nós estamos contando mais de 9 mil peixes.
Eugênio explica que a luta interna e conscientização dentro das comunidades foi importante para que o projeto avançasse.
As lideranças arrendavam, no caso, a nossa terra indígena, né, para negociar com pequenas coisas, né? E a galera nova começaram a ver essa situação que a gente estava sendo muito enganado, né? Não, a gente vai ter que procurar algo alternativo para nosso povo aqui, para sobreviver. A gente não tinha mais essas quantidades de peixe que hoje nós temos.
A OPAN, Operação Amazônia Nativa, realiza um trabalho junto à comunidade há mais de 20 anos. O manejo do pirarucu representa, além de um fator econômico para os Palmari, um trabalho de restauração do estoque ambiental dessa espécie de peixe que vinha sendo degradada na região. Antônio Miranda, indianista da OPAN, nos conta sobre o trabalho da organização.
2005, com o PPTAL, um projeto de vigilância, em parceria com a FUNAI, né? Participamos também um pouco da demarcação de terra antes disso, né? Mas de forma mais indireta, assim. E aí, lá por 2007, 2008, iniciou esse trabalho com essa conversa do manejo do pirarucu, né? Muito por aí pela experiência de Mamirauá, que foi onde iniciou todo esse processo do manejo do pirarucu no Brasil, né? E no mundo, que eu saiba, na América Latina, né? Tem alguns lugares da América Latina que já fazem esse trabalho também, mas iniciou no Brasil, no Mamirauá, e a partir dessa experiência a gente começou uma conversa com eles, né? Eles se interessaram muito na questão da vigilância territorial.
O projeto que o povo Palmari realiza em parceria com as organizações é hoje um dos maiores exemplos de conservação e manejo do ecossistema da região.
Nove dos 11 membros do Conselho de Administração da Eletrobras renunciaram no último sábado, dia 18 de junho. Segundo os conselheiros, a renúncia foi realizada para que acionistas possam escolher a nova composição do quadro da empresa, que foi privatizada pelo valor de 33,7 bilhões. Esse é um dos passos que dá sequência ao processo de privatização da companhia. Agora nos resta acompanhar quais os desdobramentos que essa privatização irá trazer para a população. Vitor Costa, diretor da Associação dos Empregados de Furnas e integrante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, analisa outras privatizações que trouxeram mais prejuízos do que benefícios e fala sobre os possíveis impactos sociais e econômicos que a venda da empresa poderá acarretar. Naya Tawani conduz a conversa que você acompanha agora.
Entrevista Central do Brasil.
Olá, Emília, e a você que nos assiste. O convidado de hoje é o Victor Costa. Ele é diretor da Associação dos Empregados de Furnas e do Coletivo Nacional dos Eletricitários. O tema de hoje é a privatização da Eletrobras e os impactos para a população. Victor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Nayá.
Para a gente começar essa nossa conversa, a Eletrobras ela foi a primeira grande estatal a ser vendida após quase 4 anos do governo de Bolsonaro. Quais os impactos dessa privatização para a população brasileira?
É muito importante colocar que não teve nenhum estudo trazido pelo governo que pudesse avaliar os impactos na conta de luz. No entanto, todos os setores da sociedade que foram consultados nesse processo apontaram o impacto na conta de luz como o mais severo para a população em relação ao processo de privatização da Eletrobras. A Agência Nacional de Energia Elétrica falou no impacto de quase 20% no primeiro momento. Até a Fiesp, que é a favor das privatizações, fala que nessas novas concessões de 30 anos nós podemos ter um impacto de até 400 bilhões de reais a serem pagos por brasileiros e brasileiras. Que daí seria como se a gente criasse um novo bilionário a cada mês no Brasil. Brasil através do aumento da conta de luz.
E ainda sobre esse processo, a privatização da Eletrobras movimentou mais de 33 bilhões de reais. Para onde vai esse dinheiro? A população vai ter algum retorno?
O que se tem dito na mídia é que esse dinheiro vai, já agora no segundo semestre, primeiro, um pouco para amortizar esse impacto na conta de luz às vésperas do calendário eleitoral, que seria uma artificialização. Você, a princípio, parece que a conta de luz está diminuindo, mas, na verdade, passando o processo eleitoral, vem todo o efeito do aumento da conta de luz pelo processo de descotização. Agora, também, parte desse dinheiro está sendo apontado na grande mídia como de valor necessário para o subsídio do diesel, que é um outro problema, uma outra pauta econômica forte que o governo está enfrentando. Ou seja, você que é uma empresa, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, vende ela por 33 bilhões de reais, o valor de mercado dela é 400 bilhões. E esse dinheiro ele se esvai em um semestre para fazer políticas eleitoreiras. Esse é o resumo.
E agora para os trabalhadores da Eletrobras, como que eles ficam diante desse cenário?
Nós estamos em negociação de acordo coletivo. Esse acordo coletivo ele pode, de certa forma, trazer uma garantia de emprego para parte ou para todos os trabalhadores, e aí isso está sendo negociado agora, para 1 ou 2 anos, onde isso poderia trazer um pouco mais de tranquilidade nesse momento, que já é um momento tão difícil para todos e todas nós. No entanto, a nossa aposta não é só nessa, não é só nisso. Exatamente assim, no dia seguinte ao processo de privatização da Eletrobras, nós já estamos erguidos novamente em consolidação de forças, buscando a reestatização da Eletrobras. A gente sabe que esse governo vai passar, em se tratando de um novo governo, nós temos plenas condições de buscar o processo de reestatização da Eletrobras, o que vai trazer garantias não só para os empregados da empresa, mas também para toda a sociedade brasileira que está sendo aviltada nesse momento na sua conta de luz.
E, Victor, para a gente encerrar, essa privatização ela pode causar algum impacto para o meio ambiente?
Pode, sim. Na verdade, é inevitável que não cause, né? É importante a gente citar aqui 2 pontos. A Eletrobras tem 47 barragens hídricas, algumas delas octogenárias, com mais de 80 anos, e nós nunca tivemos, por sermos uma referência em segurança de barragem, nenhum acidente parecido ou a qualquer coisa que pudesse parecer com Brumadinho e Mariana, que vieram a romper barragens 20 anos depois da privatização da Vale, 25 anos depois, o que é uma lástima. As privatizações elas trazem um pouco esse legado negativo e, além disso, a privatização da Eletrobras ela impõe a condição de 8 gigawatts de termoelétricas na base, o que vai contra compromissos que o Brasil assumiu na COP26, né, na Conferência do Clima. O Brasil vai estar aumentando a partir de 2026 em 33% as emissões de gases de carbono. E é um contrassenso com toda a matriz energética que o mundo está assumindo, inclusive o Brasil, que tem um imenso potencial para energia eólica e energia solar. A privatização da Eletrobras, além de trazer uma energia mais cara, ela traz uma energia mais suja para brasileiros e brasileiras.
É isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Central do Brasil. E Emília, agora é com você.
Bom, no dia 24 de junho tem show da banda Pelos, com o tema Pelos Referências, na capital mineira, na Casa Matriz, localizada no centro da cidade. Robert Frank, um dos membros do grupo, faz o convite na Parada Cultural de hoje. Olha só.
Parada Cultural.
Salve, salve, Brasil de Fato! Nós somos a banda Pelos e queremos convidar a todas e todos e todes para o nosso show de referências. Esse é o primeiro de 4 shows que a gente faz esse ano, como uma celebração de 23 anos de banda. Esse show referências, a gente traz sons que nos influenciaram. Vai ser na Casa Matriz, no dia 24, às 21 horas. Nos encontramos lá, então.
Bom, o Programa Central do Brasil vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu te convido a participar da construção do programa. Quer participar? Então fique à vontade para mandar mensagem pelo canal do YouTube do Brasil de Fato ou da Rede TVT. Ou, se preferir, envie um WhatsApp para a gente para o número 11 945 94 3576. Eu espero você amanhã. Até lá. Tchau.